Buona serata, mademoiselle.
Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora com suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Ou chegue mais, vamos surtar juntos! Olá, doramores! E aí, assistiram o episódio 3 e 4? Então venham com a gente, vamos comentar agora sobre as nossas considerações sobre esses episódios arrepiantes, que foram muito, muito, muito empolgantes. Então, vamos lá, meninas, eu tô aqui de novamente com a Fernanda e com a Du, e a gente pretende aí conversar sobre as melhores cenas desse episódio, né, sobre as nossas teorias, e aí, acertamos ou erramos?
Ai, eu tô super animada pra falar sobre esses episódios. Misericórdia, gente, o que foi isso, né? Nossa, tô chocada até agora.
Também, foram muito emocionantes. Eu já esperava que seriam impactantes, mas não tanto, gente. Foram muito ultra mega impactantes. E Vincenzo mostrou a que veio. Então, quem inicialmente julgou o drama como uma comédia pastelão... Sim. Eita, gente, essa pessoa deve estar bem escondidinha debaixo da mesa, hein? Porque,
não, é verdade.
Deus.
Não, foi assim, foi uma jogada perfeita, gente. E agora, cadê o povo que disse que era comédia pastelona? Gente, a gente já imaginava que as coisas mudariam, com certeza, pelo enredo, começo, a gente já suspeitava que ia haver uma grande reviravolta. E teve, e a gente acertou a grande maioria, né, meninas? Fico feliz por isso. Ó, se eu fosse fazer um bolão, eu iria ganhar muito dinheiro.
Só Sherlock Holmes aqui nesse podcast.
De verdade, o que me deixou mais impressionada é que quando acabou o episódio 4, eu postei lá, né, sobre o estagiário. E assim, eu achei que todo mundo tava ligado ali nas teorias, porque assim, nós comentamos no programa, aqui, né, no podcast, as teorias, mas tava rolando essas teorias sobre ele ser o vilão nas hashtags, no Twitter, só tava falando disso. E quando eu postei lá o episódio 4, o pessoal que tinha assistido veio comentar que ficou muito surpreso, que não imaginava que ele poderia ser o vilão, e eu fiquei chocada, porque na minha concepção era meio óbvio isso, que ele ia ter um papel ali de vilão, porque ele não ia ser aquele bobão lá. E eu fiquei impressionada que a TVN ainda assim conseguiu enganar muita gente.
Conseguiu! Olha, mas essa galera só foi enganada porque eles não vieram assistir o nosso podcast, porque se eles tivessem assistido os dois episódios e vindo comentar com a gente, eles já estariam preparadíssimos pro episódio 3 e 4, tipo como a gente tava. Eu não sei você, mas eu fiquei só assim, diva, com as pernas assim, trançadas, diva maravilhosa, com o leque, né, me abanando, ué.
Não, sabe o que foi que eu acho? É que as pessoas se ligaram demais na fofura do nosso estagiário. Então elas fizeram muito assim, não, porque ele todo aquele jeito atrapalhado, todo fofinho. Então, tipo assim, muita gente tipo, se iludiu com o nosso estagiário. Então foi isso que deve ter confundido muita gente, né? Pelo fato dele ser muito bonzinho, aparentemente, né? Então deu pra dar aquela disfarçada.
Sim, o fato dele ser vilão não me surpreendeu, porque era uma teoria que a gente já tava ali bem ligada. Mas a cena dele se revelando vilão, pra mim foi incrível. Aquele zoom que dá no rosto dele, com o reflexo do fogo, assim, no olho dele. Nossa, eu achei incrível. A cena, pra mim, foi muito boa. Porque, cara, o que eles devem ter gastado de efeito especial desse drama, não tem nem como a gente imaginar. Porque aquela explosão... Gente, quando eu achei que ia parar de explodir, explodia mais. Então, tipo assim, meu, a cena foi muito boa.
Sim, foi excelente. Muito boa mesmo. Vamos comentando aqui em ordem, né, sobre os acontecimentos do episódio 3 e 4. Vamos iniciar com o episódio 3, né, que mostra lá o nosso Vincenzo interagindo com a protagonista, com todo mundo comemorando que eles conseguiram adiar a demolição do prédio, né, e ver toda aquela calmaria, né, a metade do terceiro episódio foi bem calma, assim, os eventos acontecendo, e a gente não esperava que teria um final tão surpreendente. Eu não sei vocês, mas eu fiquei chocada, eu tomei um susto. Foi muito boa essa cena, foi muito bem feita. É, e aconteceu o que a gente temia que acontecesse, né? Era uma das nossas teorias, uma das teorias mais dolorosas, que envolve aí o nosso advogado queridinho, protetor dos fracos, né? que é o pai da protagonista. E, meninas, infelizmente nós acertamos essa teoria de que algo aconteceria com ele, algo trágico, e aconteceu assim da pior forma. Foi tudo muito de repente, tipo, e tudo muito bem feito, né, por parte da produção, que impactou demais. E aí, o que, que vocês acharam dessa cena, dessa revelação aí do final do episódio 3, né? Que deixou todo mundo de boca aberta e com o coração, né, quebrado em pedacinhos.
Eu realmente esperava que fosse acontecer, sim, alguma coisa com ele. Mas eu não queria que ele morresse. Eu falei, pô, ele podia ficar, sei lá, em coma por um tempo. Durante esse tempo, né, eles vão procurar por justiça, mas não teve jeito. Eu chorei. Gente, nossa, eu chorei horrores. Fiquei, gente, como assim? E eu falei, ah, é por isso que eu tava achando estranho. Porque o personagem dele era muito importante na história, mas não tinha saído nenhum post, não tinha saído nada sobre o personagem, sabe? E eu achava muito estranho isso, porque ali ele tava sendo um dos principais, né? Aí depois eu entendi, então, por que não tinha saído nada, né? Porque ele não ia continuar na história. Eu acho que ele foi um personagem muito importante, que ele teve o espaço dele ali crucial durante esses episódios, e é um personagem que a gente não vai esquecer mesmo, ele vai ficar marcado. E infelizmente aconteceu isso, né? Eu tô bem triste até agora, de verdade. E a cena foi muito surpreendente, eu tomei um susto.
Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo já tava já suspeitando um pouco, porque pra poder dar, em relação a isso tudo, a continuidade da história, alguém teria que pagar, né? E para poder ter a nossa prota, ela tomar um rumo na vida, né? Então, assim, foi através dessa situação aí que, infelizmente, ela passou com o pai dela, que ela conseguiu abrir os olhos, acordar para a realidade, né? Que o pai dela sempre tentou lá avisar, não sei o que, mas não, ela é pela ganância, pelo dinheiro, e agora ela caiu na real a situação, né? Que o pai dela estava lidando coisas perigosas, que tem muita coisa por detrás. Agora sim que eu estou gostando de ver a atitude dela na história. Ela, com certeza, vai melhorar mais ainda mais episódios. Então, assim, eu já imaginava, infelizmente, assim, ainda mais ele indo a fundo, sabendo um monte de podre, botando a vida dele em risco, eu já até tinha certeza que ele ali não ia durar muito, gente. Mas fazer o quê, né, gente? Eu fiquei muito triste.
E o pior é que ela aprendeu da pior forma, né? A Fernanda já tinha até comentado anteriormente que aconteceria em algum momento ela iria se tocar. E ela já tinha colocado essa teoria em prática, de que seria algo trágico que faria, provavelmente a morte do pai dela, que faria ela despertar, ela perceber pra quem ela estava trabalhando e rever todos os conceitos dela ali, né? Tipo,
o que, que eu tô fazendo, né? Tô, tipo, trabalhando nessa empresa por dinheiro pra defender essas pessoas.
Então, foi bem trágico, assim, da forma como tudo aconteceu. Porque ela tinha acabado de discutir com ele, tinha falado, né? Uns traços do passado, uns arrependimentos, que eu acredito que futuramente a gente ainda vai descobrir um pouco mais, né, sobre o motivo. Eu acredito que deve ter um motivo, e ele devia até, às vezes, se viver com uma culpa, né, por conta desse acontecido com a mãe dela, por conta dele não ter conseguido salvar ela. Eu quero muito, assim, que em algum momento, eu não sei se agora, né, já que o personagem dele, infelizmente, veio a falecer, não sei se isso vai ser tocado em algum momento. Eu pensei que lá, durante a conversa que ele estava tendo com o Vincenzo, ele ia, né, se abrir ali, conversar sobre o passado, mas ele não chegou, não deu tempo disso acontecer, né? Então, assim, tem um trauma, né, em relação dela com ele. Então ela pegou, falou aquelas palavras bem dolorosas ali pra ele, coisa assim que a gente nem tem como dizer nada, porque a gente não sabe a verdade, a gente não sabe de nada. Então fica assim, aquela sensação de culpa. E o engraçado é porque é Vincenzo, eu percebi que os roteiristas, eles dão muitas dicas através dos diálogos. Antes, quando ela tinha discutido com ele, tava lá naquela loja de conveniência, o Vincenzo apareceu lá.
Ele chega a falar sobre arrependimento, não? Confundi
isso,
a fala.
Ele fala assim, ó.
Cuidado, todas as críticas que as crianças fazem aos pais trazem arrependimentos.
Ou seja,
cuidado pra você não se arrepender das atitudes, né? Esfria a cabeça um pouquinho, a gente vai estar ali no bar, conversando. Então, se quiser, vai lá, conversa com ele, entendeu? entendeu? Faz as pazes. Então,
ele meio que já tinha, naquele diálogo dele ali, naquele momento de arrependimentos, eu tive praticamente certeza de que algo iria acontecer com ele depois dela ter tido aquela discussão, sabe? Pra ficar com aquele ar de que, pô, a última palavra que eu falei pra ele foi essa, entendeu? Vou discutir com ele e tal. Ficar aquele tom mais dramatizado. De ter feito, né? Infelizmente não deu tempo dela chegar lá e conversar com ele, né? E agora ela vive, vai viver com esse arrependimento, vai tentar lutar aí contra pra quem ela trabalhava antes, né? Vai tentar se remoldar a sua personalidade pra... A sua personalidade não, as suas escolhas, né? Ela vai tentar se moldar aí pra escolher o lado certo. E aí, meninos, o que vocês acharam, Fernanda? A Du já comentou, né, sobre... Fernanda, o que você achou aí sobre essa atitude da Prota, sobre essa cena, no geral?
Eu achei, como, né, eu tinha comentado no outro episódio, né, que aconteceria realmente alguma coisa pra ela se tocar aí. E foi dito e feito, né? Aconteceu, ela já se tocou, já percebeu o que estava acontecendo ao redor dela. Eu acho que a personalidade dela é muito forte. Ela só não estava sabendo usar a força dela e a inteligência dela pro lado bom, né? Ela estava usando pro lado que não valia a pena, né? Todo o talento dela. E é o que o próprio pai dela falou na história, né? Que era necessário uma advogada de pulso firme para derrotar eles. E a filha dele, né? A protagonista, tinha essas características. Só que ela estava usando isso a favor deles, né? Não da maneira que deveria ser feita. Então eu acho que ela e o Vincenzo agora que vai ser uma dupla imbatível. A gente também não pode desconsiderar que ele... Eu não sei qual é o cargo dele. Ele trabalhava no escritório também com advogado. Aquele outro advogado lá que... Depois que, né, o advogado faleceu, eu pensei, poxa, o que vai acontecer com ele na história? Mas pelo jeito ele vai ter algum papel importante, né? Eu tô adorando o trio ali da vingança.
Sim.
Espero que esse trio fique dessa forma, né? Que se consolide mesmo. E assim, eu tô esperando muito da protagonista agora. Né, ela pediu pro nosso... protagonista fazer de tudo menos matar pessoas, mas nós sabemos que o nosso protagonista, ele pode fazer isso.
Sim.
Então eu não sei como ela vai lidar com isso quando ela descobrir de fato, né, do que ele é capaz, mas eu acho que esse trio aí, ou se o trio não consolidar, né, pelo menos a dupla de protagonistas aí vai trazer grandes cenas pra gente.
É verdade, assim, e agora eles reunidos, assim, no mesmo objetivo, né, então vai ficar bem melhor, né, porque tão próximo, é que quando o advogado tava vivo, a gente quase não via os dois interagindo, né, então agora eu tô torcendo muito porque agora a interação vai ser por completo, então a gente vai poder ver trabalhar os dois juntinhos, né, e a gente fica na expectativa dos dois muito juntinhos, né, gente, de rolar aquele romance, que a gente fica na expectativa, gente, pelo agora, pelo amor de Deus, é um romance, né?
E esse episódio 3, ele serviu várias cenas, assim, que deram a entender de que vai rolar algo. Primeiro, ele se preocupando com ela lá na cena, que ela tá na loja de conveniência, tá chovendo, né? Ele deixa o guarda-chuva lá, ela aceita o guarda-chuva, então fica assim, toda boiolinha, toda bobinha. Né, de que, olha, ele se preocupa comigo, né?
Aí é verdade.
Entendeu? Então, assim, tá, agora com essa parceria dos dois, a gente vai ter muita interação. E eu aviso pra vocês, vai ser difícil você não querer chupar os dois. Ainda mais difícil, porque antes, quando eles quase não tinham interação, a gente já chipava. Imagina agora, né? Então, assim, a gente torce pra que venha aí o romance. A gente já percebeu que o secretário lá, né, de fachada, meio que se preocupava com ela, porque não sei se vocês perceberam, ele tentou, assim, de várias formas, afastar ela de toda a situação, né, fazer ela sair lá da empresa. Então a gente percebe, assim, que lembra daquele post lá do grafo de relacionamentos, de que talvez, possivelmente, ele se importe com ela, né?
Mas eu acho que ele gosta dela. Realmente eu acho que ele gosta dela. Tanto não, é que ele, pois... né? Aquelas seis cenas que você tá falando.
Ele deve ter, assim, uma queda por ela. Mas eu acredito que até certo ponto. Agora, a partir do momento que ele descobrir que ela tá jogando agora do lado contrário, ele não vai, assim, querer proteger ela. Eu acredito que isso aparece até no trailer do episódio 5, né? É alguma coisa assim que, eu queria te proteger, mas tipo, você não quis me ouvir, então agora, né, lide com a situação. Alguma coisa assim, alguma nuance sobre esse assunto. Então a gente vê que inicialmente ele se preocupa com ela e tava querendo tirar ela da jogada. Então assim, tá sendo bem interessante ver como isso vai ser desenvolvido. E esse plot com ela lá nesse trabalho, né, no escritório de advocacia, na empresa lá de advocacia, leva ao plot de uma outra personagem que a gente tinha comentado aqui no primeiro podcast, no primeiro episódio sobre o Vincenzo, que é a nossa promotora, né, que ela mostra aí ao que ela veio a partir do episódio 3, né, mostra que ela tem as ferramentas e sabe como usar elas, né, então a Fernanda ia ser também uma outra teoria de que ela não seria uma pessoa boa na história.
Nossa, eu sabia que ela seria uma péssima pessoa, mas, gente, que mulher fria, desprezível, né, de verdade, porque quando ela ligou lá pra aquele tal bola de cristal, que eu ainda não entendi, inclusive, se esse bola de cristal era um daqueles dois homens lá que eles meio que sequestraram lá no quarto episódio, né, pra interrogar. Ainda não entendi se era um daqueles ou se tem uma pessoa ali que é um bola de cristal, que trabalha pra ela. Enfim, fica aí outro questionamento. Mas quando ela falou com ele no telefone e deu a ordem, eu já sabia que era bosta, que era pra matar um deles. Só não sabia que seria dessa forma, né? E ela mostrou a face dela real, né? Mas eu acho que ela ainda é pior. Eu acho que ela ainda vai mostrar muita coisa aí nessa história que, tipo, ela vai ser realmente a pior das piores. Ela só não vai ser pior que o estagiário, porque ele é o vilão master ali, né? Inclusive, o diretor da Babel é um banana, né? Eu esperava que ele fosse ser um vilão, mas ele realmente é só um rostinho ali bonito pra ficar de presidente. Mas eu acho que ela vai fazer a gente passar muita raiva, hein?
Eu também acho, porque quando ela falou da bola da vez, eu logo imaginei se ela tava falando de alguém, se referindo a alguém, sabe? Porque você ficou muito suspeita aquela cena dela. Então, assim, eu acho que concordo com você. Eu acho que ela tá ali, vai dar trabalho. Ela é, sei lá, ela é muito estranha, gente. Ela é muito obscura, sério. Ela tem cara de ser do mal mesmo, gente. Assim, claro que tem um vilão, mas ela, pra mim, tá no mesmo saco que o vilão.
É, porque, né? Querendo ou não, o estagiário, tudo bem, ele tem ali um sentimento pelo protagonista, creio eu, né? Tudo bem que vai até certo ponto, concordo com a Ju nisso. Eu acho que quando ela começar, já tá começando a atrapalhar os negócios dele, né? Mas ele não vai poupar nada, né? Um sentimento que vai até certo ponto. Mas ela não, ela é completamente fria, tipo, sem escrúpulos algum, então... Ela vai sem dó nem piedade, aí ela não parece que não tem nem sentimento. Então, assim, ela vai passar por cima de qualquer um pra conseguir o objetivo dela, que não entendemos ainda 100% qual é o objetivo dela, né? Se é só ser uma advogada super master, eficiente, mas usando o jogo sujo, né? Não sei ainda qual é o objetivo dela, se tem mais alguma coisa aí por trás, mas ela é completamente fria e, tipo, sem piedade alguma.
Apertar aqui, tacar um pouquinho mais de sal na ferida, lembrando aqui de umas cenas que eu achei muito linda. Quando as pessoas que o advogado ajudou, porque a mídia fez todo uma... Eles fizeram um plano perfeito, né? Além de assassinar, eles fizeram a caveira deles, vamos dizer assim, né? Pra justificar o fato de ter acontecido aquilo, né? Ah, então é porque talvez ele tava metido com... Qual foi mesmo... O problema que eles acusaram ele?
Que ele acertou suborno, né?
É suborno, isso. Um monte de coisa que botaram.
Aí eles
digo,
meio...
Nossa, eu fiquei tão mal com isso.
Exato. Aí eles fizeram toda... Inventaram toda uma... uma mentira com o nome dele, mas aquelas pessoas que acreditavam, que ele ajudou e que acreditavam nele, estavam lá por ele, não se deixaram influenciar pela mídia, né? Eu gostei muito daquelas frases que apareceram lá, me emocionei nessa parte, eu realmente... caíram as lágrimas, porque foram frases bem tocantes, e era o que ele queria, era o que o personagem era, alguém pra ajudar as pessoas, alguém pra ser a luz no final do túnel pras pessoas, né? Algumas palavras, assim, algumas frases que me tocaram foram: agradeço por ter sido minha única luz há 10 anos, né? Olha, assim, o impacto dessa frase, né? Nunca me esquecerei do Senhor, que me ensinou a ter esperança. Deixa a sensação, assim, de que ele, por mais que tenha sido injustiçado, né, mas que ele cumpriu o papel que ele queria cumprir. Ele sempre se falava que era um advogado ruim e tal, né, mas a gente sabia que a verdade era o contrário, né, foi algo assim que me tocou bastante, o fato de ter personagens como ele, porque eu meio que relacionei esse assunto com a situação que a gente vive na realidade, né? Porque são tantas situações injustas e às vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, deixar que outra pessoa assuma o risco para tentar resolver aquilo, para tentar fazer aquilo por medo de arriscar. E esse era um personagem que ele não tinha esse medo, né? Ele estava sempre lá indagando, ele estava sempre lá tentando ajudar e trazer justiça para as pessoas. Então é um personagem que veio aí só em 3 episódios e mostrou a beleza, assim, de um personagem bom, que a gente era realmente, assim, genuíno. É aquilo, pode ter algum outro traço que ele possa se arrepender no passado em relação à esposa dele, né, que não ficou bem esclarecido. Mas, assim, foi um personagem que veio realmente pra conquistar. Queria enaltecer o trabalho desse ator, né? Porque ele cativou demais mesmo. Eu nem lembro agora do velho Django lá de Ter um Clash, tanta raiva que eu passei por ele. É um ator que soube muito bem mostrar o trabalho dele, sabe? Que cativou, que emocionou. Ah, olha, chorei em Vincenzo. Até agora, 4 episódios, já chorei. E não foi por conta dos protagonistas, né, foi por conta dele. Vai fazer uma falta enorme aí nos próximos episódios, mas como as meninas já falaram, faz parte do roteiro, né, do enredo, da história, tinha que acontecer, infelizmente, para as coisas começarem a andar, né? Então a gente vem aí com um outro traço que eu gostaria de comentar, ainda já que a gente está nessa parte emocional da coisa, são os traços do Vincenzo, né? A gente viu que ele se importa, sim, com as pessoas, a gente viu ele mostrando, assim, um pouco mais desses nuances de sentimentos. Então, vamos comentar aí, meninos, o que é que vocês acharam das ações do nosso protagonista aí no episódio 3 e 4?
E por mais que ele seja esse jeito durão assim, pode até ver naquela cena, quando ele foi lá na casa daquele presidente banana lá, que ele botou lá cheio de seringa, e ele ficou preocupado com a prota que estava na delegacia, ele não sossegou, ele tentou lá, sabe, ver a ópera dele, tomando a taça de vinho dele, mas ele lá todo preocupado com a prota, gente, ela vai conseguir, todo preocupadinho, gente, então assim, ele é desse jeito, mas tu vê que rola ali um sentimento, que ele se preocupa, né, com as pessoas, e sério, quando o advogado, o caminhão entrou, aí deu uma dozinha ele olhando assim pro advogado já caído, ai gente, ai, assim, partiu meu...
Ficar o braço, gente.
Nem isso, partiu meu coração, sabe, ele vendo lá o advogado e todo machucado e não podendo fazer nada, sabe, assim, foi muito triste ali, sabe. Então, assim, ele é desse jeito, mas ele tem um sentimento. Nem que seja de pouquinho, mas ele tem, gente. Se fosse assim, ele ia deixar pra lá a prota. Ah, não vou, ela se vire. Mas não, gente, ele foi lá. Ele ficou lá se rebatendo. Não vou, não vou, não vou. Mas acabou indo. Que nem outra cena lá que vocês falam, assim, que ele não é tão bonzinho. Nossa, eu fiquei chocada. Ele, quando foi visitar lá aquele motorista do caminhão, a menina prota lá falando, mas a gente vai sair assim, não sei o que, tipo, ela querendo uma vingança, no fundo ela queria uma vingança, aí ele foi lá, gente, cuidado com a pessoa que for esbarrar em você, não sei o que, ele falando pro preso, gente, ele já sabia que ele falou aquelas palavras, obrigado por ter, você ter me ajudado pela colaboração,
Gente, aquela cena ali, eu fiquei chocada o que aconteceu depois, né, meninas?
É, porque ele já sabia que tinha aquele guarda lá de olho nele, né? Porque ele não é besta, ele é super inteligente. E óbvio que se ele fez isso amando deles, lá teria alguém vigiando ele. Então ele fez isso de caso pensado já. E a gente não pode, tipo, considerar... a gente fala, ele é mal, não tem sentimento. Gente, não tem como. Porque se ele não tivesse o mínimo de sentimento, ele nem estaria atrás de justiça aí. Ele estaria cagando, ele estaria só dando um jeito ali na Babel. Mas, assim, o suficiente pra ele conseguir o ouro dele. Ele nem ia estar se vingando desse tamanho, entendeu? Porque agora os episódios vão ser o quê? Vai ser ele a protagonista... Pra derrubar a Babel 100% e recuperar a honra, né, do pai dela, né? A reputação aí, porque não bastou só matar o cara, né? Teve que soltar um monte de mentira, um monte de difamação ridícula, porque eu fiquei muito mal com isso, né? Porque ele não merecia ficar com essa imagem. Então, tipo assim, se ele não se importasse, ele não estaria nem preocupado, assim, em ajudar, né, nessa vingança aí.
Né, e esse episódio 3 aí foi como a Ju falou, foi lidando com... Foi o drama do, como pode dizer, foi a cena de lidar com arrependimento, né? Gente, aconteceu muita coisa. Eu tô gostando de ver os problemas pessoais de cada personagem, sabe? Eu tô gostando muito de ver que o drama tá trazendo a mensagem que ele tá passando pras pessoas, né? Tá interessante.
É, sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar... Porque a gente já tá citando agora alguns pontos referentes ao episódio 4. Mas tem uma coisa que aconteceu no episódio 3, né? Que a gente tem que falar. Além do, infelizmente, do que aconteceu com o advogado. Teve o fato também de que o advogado já sabia que ele era filho da presa, né? E quando ele falou, eu fiquei tipo, gente, como assim? E tipo, era uma coisa que era óbvio na história, né? Mas... Em momento nenhum o advogado parecia já saber disso, né? Então foi uma coisa surpreendente, que ele já sabia dessa relação familiar aí.
Não, e parecia que o advogado já sabia do passado dele, que ele era da... Vocês viram ele conversando? Ele falou que eu queria tacar fogo, que não sei o que, monstro, esses assuntos. Vocês repararam na mesa? Você não pode ser esse monstro, né? É engraçado as coisas, como que ele tava falando assim, e perguntando lá pra ele, né, o Ju, né, meninas?
Então, eu não sei se ele já imaginava tão longe assim dele ser da máfia, mas eu acho que pelo que ele já tinha mostrado ali com ele, dele ser mais assim, pé firme e tipo, resolver as coisas deles de outras maneiras, né, mais agressivas, como ele pôde presenciar, eu acho que aí ele já conseguiu perceber que ele não era uma pessoa comum, né, que ele era meio diferenciado.
É, mas aí o Vicenzo já tava dando a dica pra ele pular fora do Bartos, se você lembra que o Vicenzo tinha falado pra ele ser um covarde nesse caso. Que o Vicenzo já tava prevendo já que ele já ia sambar. Avisou, fez de tudo pra poder ele se afastar desse caso. Temendo pela vida lá do advogado.
Sim, sim, porque ele já sabia que a Babel não era só aquilo ali, que era bem mais podre. E aí me lembra também o estagiário, né? O que a Ju comentou um pouco atrás... Que ele tentou tirar a protagonista do caso e tal. E a gente consegue perceber que ele realmente queria que ela saísse do caso, porque logo depois que ele pediu pra ela largar o caso da Babel, ela recebeu a ordem da promotora, né, da ex-promotora, falando que ela não ia ter mais nenhuma ligação com o caso.
Ele tentou. Ele tentou tirar ela do caminho, né? Ela não quis, então. E o que tá prometendo é que nos próximos episódios, né? Ele vai tentar, ele vai ver, ele já sabe quem é o Vicenzo, ele vai saber que os dois estão trabalhando juntos contra eles. E os dois explodiram uma fábrica lá, a empresa, a indústria lá no momento que eles estavam produzindo os narcóticos. Então, assim, foi um prejuízo do caramba. Foi um prejuízo do caramba, então eles vão, ele com certeza não vai medir esforço... Negócio de medir esforço, ele com certeza vai querer dar o troco bem dado, né, sobre toda a situação, sobre todo esse prejuízo que eles tiveram aí. Então, vamos esperar aí pro que vai acontecer, né, porque agora ele vai mostrar que veio, vai mostrar sua verdadeira face, né, não sabemos se ele vai continuar ainda como um secretário, ou se ele vai realmente assumir quem ele realmente é. Então, será se é só ele mesmo que é o chefão lá por trás de tudo da Babel, né? Pelo visto, sim, né? Já que quando ele encontrou lá o presidente, né? O presidente ficou totalmente como se ele realmente fosse o chefão. Vai ter muita coisa ainda aí pra gente comentar. Gostei bastante, meninas, assim, voltando, mudando assim totalmente de assunto, daquela parte que aquele agente lá de investigação que tá espiando o Vincenzo, que ele fica...
Ah, tá.
Que ele fica seguindo ele, e aí ele fica vendo que o membro da máfia que disciplina delinquentes que estão tentando fumar escondido, será
se é um jeito dele...
se é um jeito dele se arrepender do passado sombrio dele? Não, eu não lembro se eu comentei no episódio 1 que eu tô torcendo pra esse bromance acontecer. Eu quero muito que esse bromance aconteça, que os dois, que ele vá lá pra, sei lá, tentar... pegar o Vincenzo fazendo alguma coisa suspeita e na hora ele acabar se unindo forças com ele, né? Com toda essa situação que tá acontecendo.
Eu tenho essa teoria que eu acho que ele não foi pra lá à toa. Tem uma questão também ali. Então eu acho que ele pode ser também uma grande ajuda pro Vincenzo, porque não vai botar um personagem ali no local à toa.
Então agora resta a gente saber quem tá certo, a gente ou a Fernanda, porque eu lembro que a Fernanda falou que ele poderia ser uma pedra no sapato do Vincenzo, né? Então a gente torce aí pra que ele seja do lado bom.
Porque ele tá começando
bom,
a gostar, né?
Exatamente, não, ele tá vendo as ações.
Também que ele começou a defender, né?
Isso, ele tá defendendo.
Ele começou a defender lá, que ele ia ser. Eu achei que ele ia ser a pedra no sapato, porque ele tava todo empenhado lá em investigar ele, né? Mas agora...
Ele vai acabar conhecendo o Vincenzo. Eu acho que ele vai acabar, tipo, se identificando e conhecendo o Tuvi, que ele defendeu. Não, porque ele se calou e tudo que ele ia falar, o resto lá, tu vê que ele se conteve, né? Aí, mas eu acho assim, que ele vai ser uma grande ajuda, porque ele, como é esse negócio, trabalha, né? Pro governo, esses negócios, de repente ele pode ser de grande ajuda pro Vincenzo, eu acho, gente. Porque não ia botar ele ali à toa, gente. Tem um motivo oculto, eu penso assim.
Não, tem um motivo. Agora resta a gente saber se é pro bem ou pro mal. Entendeu?
Eu acho que ele vai acabar sendo uma peça também ali importante pra ajudar no Vincenzo, eu acho.
A gente torce pra que sim. Certo. Ponto que eu gostei, que eu achei bem interessante, que eu já até comentei antes, é sobre o quanto o Vincenzo, através do diálogo entre personagens, tá dando dicas de para onde esse roteiro pode ir, né? Onde esse enredo pode se desenvolver. Então, uma cena que eu gostei bastante foi no diálogo entre o nosso advogado, né, falecido, que Deus o tenha. Desculpa, gente. Mas o nosso advogado tem com o Vincenzo, né? Que ele fala assim... É preciso um demônio pra afugentar outro demônio. Ou seja, né? É preciso ser um monstro pra poder derrotar outro monstro. O que leva aquela frase de impacto do trailer do drama, que é só o mal pode vencer o mal. Gente, isso tá indicando duas coisas, né? Que, é o fato do Vincenzo ser um anti-herói, o fato dele não medir esforços para fazer as ações dele, né? Dele não se preocupar se ele vai ter que matar um ou outro para alcançar esse objetivo, né? O fato dele ter isso dentro dele, o fato dele não ser um monstro, né? Não ser alguém que faz mal a outras pessoas, mas o fato dele vestir essa máscara para poder fazer o mal em benefício, para poder proteger algumas pessoas, para proteger algum benefício dele, ou o fato de que ele pode realmente, sei lá, eu não sei, alguma coisa tá querendo, esse roteiro tá querendo dizer. Que ele fala, ele foca bastante, né, que só um monstro pode afugentar outro monstro, né? E aí o advogado pergunta, você pode ser esse monstro? Então foca assim no Vincenzo, ele balança a cabeça assim, e dá aquela olhada. Então eu acho que isso aí é algum indício de que a trama vai, sei lá, em algum momento, exigir muito do protagonista, viu? Muito mesmo.
Tipo assim, como tivesse estimulando ele, né?
Não, não estimulando, mas já mostrando as facetas que ele pode adquirir futuramente, entendeu? Agora, se vai fazer algo...
A protagonista chegou a pedir pra ele, né, pra não haver mortes e tal, mas eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que pode até acontecer dela, não sei se ela vai chegar a matar alguém, mas em algum momento da história ela vai ver que realmente as coisas que ele faz são necessárias de ser feitas para combater a Babel e ela deixe que, tipo, aconteça. Ela não fique implicando com essas coisas e coisa do tipo. Mas, assim, eu acho que essa frase significa que ele realmente vai ser aquele mafioso da Itália. Vai matar, se precisar matar, vai fazer o que tiver que fazer para conseguir essa justiça.
Exatamente. No início, quando... eu fiquei até animada. A melhor cena do episódio 4 pra mim foi essa. Na hora que ele taca o tiro lá, dá tira lá no outro lá. E eu peguei, não acredito, deu um surto. Gente, ele atirou, né? Depois teve toda a revelação do que aconteceu, foi tudo um plano. Mas, gente, naquele momento ali eu estava extasiada. Eu estava, assim, extasiada, quer dizer, de emoção por ele realmente, tipo, ter... dado o primeiro tiro dele na Coreia, sabe? Pois ele
então, apesar de não ter sido um tiro de verdadeiro ali, mas foi muito genial, porque, mano, a reação da protagonista foi tão, tipo, o que, que você tá fazendo? Eu falei pra você não matar ninguém, que, tipo, eu fiquei, cara do céu, ele atirou mesmo sem dar nem piedade. Mas mesmo ter sido, tipo, só um plano, foi muito da hora.
Foi
tipo,
muito...
a ideia dele.
Eu consegui, nossa, eu consegui entrar. E o caramba, mano, ele atirou no cara mesmo, de verdade. Entendeu? Sim, caramba, é isso aí, Vincenzo, meu anti-herói. Né, eu adorei, eu amei essa cena dele atirando.
E pior foi a cara do outro lá, o desespero do outro lá amarrado, vendo o outro lá sendo baleado. Eu morri de rir.
Sim, foi muito engraçado, gente. Inclusive, essa cena rendeu também uns risos, né? Que foi quando ele acabou dando um choque, né? A primeira vez que eles abordaram lá esse homem, eles deram um choque, né? E aí a menina perguntou, meu Deus, será que ele morreu? Aí o Vincenzo, a barriga dele tá se mexendo, então ele tá vivo.
Foi
muito bom, cara. É assim a forma que eles têm de colocar a comédia, né? Sim.
Esses caras, eles são maus, mas, tipo assim, quando aparece alguém que é mais poderoso que eles cagam pra trás. É tipo assim, o outro lá já ficou em choque. Eles, tipo, foram sequestrados, né? E ficaram em choque. Aí já dá pra entrar, tipo, na outra cena, né? Tipo, da promotora. Que ela é toda poderosa, toda mal, toda fria, toda, tipo, que vai acabar com todo mundo. Mas só foi ele ameaçar ela da mesma forma com que o advogado foi morto, né? Com um caminhão, que ela já ficou toda em choque, assustada.
Ela baixou a bolinha, né, dela. Ah, menina, balde, eu saborei essa cena.
Ela ali... Gente, me perdoe, mas eu ri tanto nessa cena que eu falei assim, nossa, ela é toda boladona, diz que é toda poderosa. Eu falei assim, agora ela se cagou todinha.
Sim, ela ficou muito com medo. E o melhor de tudo isso foi que ele estava assistindo tudo de camarote lá em cima. Então, tipo assim, não foi um medo que ela sentiu e ninguém viu. Ele percebeu as fraquezas dela ali, porque, tipo, o caminhão tava assustando ela e ele tava observando tudo lá de cima. Então, tipo assim, ele viu tudo, viu que, na verdade, ela é uma cagona, entendeu? O episódio 4, ele teve, nossa, eu acho que assim, muitas cenas incríveis que, tipo, daria pra ficar listando por muito tempo, porque teve as cenas que até você fala, nossa, mas essa cena foi tão simples, mas até as cenas mais simples, tipo, tiveram uma importância muito grande.
Eu ia falar sobre o impacto da indústria farmacêutica também. Porque,
eu nem imaginaria que eles estariam produzindo lá aquele analgésico viciante, assim, eu fiquei surpresa, porque até então eu pensava que seria outra coisa, né, mas não narcótico, sabe, assim, meio que fiquei meio pasma, sabe?
Sim, ainda mais que eles estavam
matando todo mundo, então, né? Porque, mano, vocês viram lá mostrando a reação de uma das cobaias lá, tava vomitando sangue, tendo uma crise lá, tipo, botando sangue pra fora... Mano, eles vão começar a vender esse troço, eles querem matar todo mundo, né? Porque não conseguem enxergar outro objetivo a não ser esse.
essa cena foi muito engraçada. Lado da pizza. Os tomates o estão chefe. Em quarentena.
Ele falou alguma coisa também do queijo e de não sei o que, tá em isolamento social. Eu falei,
é, foi isso mesmo.
Gente.
Gente, ele pica com aquele chefe de tadinho, chefe.
É, ele só vai gostar da comida dele no último episódio, vocês vão ver.
Ai, gente, muito engraçado.
Eu encontrei aqui a frase. O manjericão e o queijo estão em isolamento social.
Não, engraçado. Foi quando ele saiu do hospital e tava com aquela cara de... Né? Quando ele saiu do hospital, o rapaz tinha acabado de ter alta, de poucos amigos, tava com cara, né, de infelicidade. E chega o pessoal lá, os moradores que não tem... Tadinho, eu sei que eles estão preocupados com a situação deles lá. Só que os moradores não tiveram nem senso.
Sim.
Perturbando ele lá, gente. Né, ele lá todo...
Com falta de noção.
Nossa, ele todo chateado, triste um pouco lá pelo advogado. E o pessoal, tipo, pressionando ele.
O cara tinha passado 9 dias. Eram 10 dias em coma, praticamente. Aí a primeira coisa que ele aparece... Não, ele já aparece todo bonitão, né? Desde o início lá que ele ficou no hospital, ele já tava lindo, maravilhoso, meu Deus do céu. Mas enfim, deixando os ataques de fangirl, esquecendo os ataques de fangirl, né? Vamos focar aqui que o cara tinha acabado de sair de um coma praticamente, né? Porque pelo que eu vi, aparentemente ele não tava acordando, né? E aí a primeira coisa que o povo vai é... Nem perguntaram, nossa, mas e aí, você tá bem, né? Pelo menos pra disfarçar aquela cortesia.
Né, nossa, apareceu, e aí, como foi?
Tá bem não, gente, o povo já foi bombardeando um bichinho de... Mas e aí, olha, vão vender o... Você vai comprar ainda, você vai nos ajudar? Ai, foi bem tenso mesmo.
Ai, eu já tava já... Não, eu já tava já ficando já... Pá, gente, cala essa boca, o rapaz quase que morreu e vocês, poxa, eu já tava já ficando indignada com aquela pressão daquele povo, gente, povo chato.
Gente, uma cena assim, voltando aqui pro lado do romance, que como eu já falei, né, tô prestando muita atenção, né, todas os diálogos dessas cenas de Vincenzo, é um que me despertou também interesse, foi lá no episódio 3, né, ainda lá na festa, quando os protagonistas estão conversando, né, é, que ele fica lá, né, dá aquela, meu Deus, gente, o que foi aquele relax? Lá no ouvido.
Ai,
da frota, gente.
Ei, faz isso no meu ouvido não, senão eu te agarro aqui na hora.
Então, quando eles estão lá nesse diálogo dessa cena, ela acaba dizendo assim, né? Ele fala assim, prefiro um amor sem motivo, né? Quer tornar isso romântico quando sabemos que não é, né? Então, assim, eu fiquei, cara, tem muito a ver com todo o que a gente tá bolando aqui, tipo, prefiro um amor sem motivo, né? Sei lá, do nada... Então, e a outra parte é, quer tornar isso romântico quando não sabemos que não, quando sabemos que não é. Ou seja, fala tudo. Parece que deu um tapa assim na minha cara. Porque eu tô querendo chipar os dois, né, num drama que a gente sabe que não é focado nisso. Então, assim, esse diálogo brincou, assim, comigo. Eu gostei bastante dele.
Não, e olha, assim,
e
a gente...
Ele chamando ela de Mademoiselle também. Não,
e ai, gente.
Nossa,
não,
que
engraçado
foi
que...
essa cena,
não, assim...
gente.
Buona serata, Mademoiselle. Buona serata, Mademoiselle. Buona serata, Mademoiselle.
Não, engraçado, assim, que ela é muito, assim, ela é muito bruta, eu não sei explicar, assim, eu gosto dela, mas quando eu olho pra ele, assim, aparentemente, ele é aquele homem todo delicado, todo educado, né, fala aquelas palavras suaves, sussurrou lá no ouvidinho dela, tu viu que ela até tampou o ouvidinho, e ela toda assim, durona pra frente, eu fico pensando, gente, ela vai acabar quebrando, não vai resistir esse homem há muito tempo, gente. Que é isso, né, meninas?
Pois é, é sacanagem. É jogo sujo você vir com um sussurro no ouvido, viu, seu Vincenzo?
Ai, gente, eu me perdoe nessa cena do sussurro, assim, eu me perdoe, mas eu imaginei um monte de coisa. Ai, gente, não é mole, que é um lindo, né, meninas?
Demais,
tem produção,
inclusive tem uma das moradas.
Essa produção deve estar gastando com terno, pelo amor de Deus.
Nossa,
não,
cada
e vinho,
terno lindo.
E vinho, quem deve estar gastando? E vinho, né?
Ai, foi muito bom. Foi muito bom esses episódios, o 3 e o 4. E o 4 terminou aí da melhor forma que ele poderia terminar. Que foi o nosso squad lá, tendo a vingança que eles tanto queriam, né? Tipo, tacando fogo na indústria lá da Babel. Cara, foi muito show essa cena. Foi maravilhosa.
A Coreia tá investindo muito em dinheiro, em fogos também, gastando, né, gasolina, sei lá como é que se fala isso.
Nossa,
né?
Muito dinheiro em efeitos especiais.
Né,
só aquela explosão, misericórdia.
Sim, foi tudo muito bem feito. E eu achei muito legal que quando... Eu até, no início, né, que mostraram eles saindo lá no carro, foram os três. E aí depois mostra que quem tava lá no carro de trás eram as pessoas que o advogado tinha ajudado. Cara, foi uma cena muito linda, muito, muito boa mesmo, né? E o nosso Vincenzo...
Detalhes.
Isso. E o Vincenzo tá dizendo que ele vencerá, viu, gente? Ele tá aí vindo com uma proposta muito boa de que ele vai vencer a todo custo. Então, essa trama aí da disputa entre o bem e o mal.
Ai, gente, eu acho que agora, os próximos episódios, agora o nosso estagiário vai aparecer mais. Eu acho que as próximas cenas, que ele quase até então, você faz umas pontinhas, né? Como a gente já descobriu já... a identidade do presidente, então agora eu acho que as próximas cenas, com certeza, ele vai dar agora o showzinho dele. E é isso, dizer que... Olha só, a gente tava comentando até no começo, né, Ju? De fogo, que esse senhor Vincenzo, ele queimou lá o vinhedo, tacou fogo no vinhedo, agora vem pra cá pra tacar fogo. Eu só quero fogo da Ana Coreia nesse relacionamento da prota, por favor. Senão quem vai tacar fogo lá na Coreia, no Vincenzo, vai ser eu.
É bem isso mesmo. Eu queria ressaltar algumas coisas da última cena, porque, nossa, para mim, até o momento foi a melhor cena do drama, apesar de ter tido diversas cenas que, assim, foram muito bem boladas. Eu acho que é uma cena que, tipo, sabe aquelas cenas que vão ficar sendo lembradas sempre, assim, na Dramaland? Tipo, ah, gente, aquela cena lá de Vincenzo, que foi o fogo e não sei o quê... E, tipo, teve muitos detalhes extremamente importantes. O que a Ju citou, o fato das pessoas que ajudaram a colocar o fogo ter sido pessoas que o advogado ajudou. O fato de, no final, o Song Joong-ki, né, ele tá falando que ele... Olhando pra explosão com o rosto de muita satisfação e realização ali. E falando, né, que ele vencerá. E uma coisa que me tocou muito foi que quando... E tava lá explodindo tudo, eles fizeram um flashback do advogado, né, falando pra ele que a vontade dele era que toda a droga da Babel se explodisse, se queimasse.
É verdade.
Então, nossa, aquilo me tocou tanto. Nossa, eu comecei a chorar, gente, juro pra vocês. Me tocou tanto porque tava tocando aquela ópera de fundo, né, porque já era pra trazer uma emoção aquela ópera de fundo. Tocando a ópera, ele olhando pro fogo com satisfação e lembrando do rosto lá do advogado todo ali, tipo, porque na imagem dele lembrando, ele tava, tipo, com o rosto assim, um sorriso, falando, né, que o sonho dele era que as drogas queimassem, e ele realizou o sonho dele, então, pra mim, isso me tocou muito. Essa cena foi incrível, nossa, eu acho que... Cada detalhe dessa cena fez ficar muito emocional mesmo. Eu amei a cena.
Eu também gostei. E também frisando o olhar do nosso estagiário no final. Que olhar aquele de medo, trevoso, gente. Que olhar.
O fogo, né? O reflexo.
Sim.
Nossa, foi.
Ai,
muito trevoso, assim como diz. Isso não vai ficar barato. Tipo assim, como se fosse um aviso.
Sim. É, eu gostei bastante.
Eu não acho que ele vai se expor já. Eu acho que ele vai continuar. Claro que vai mostrar pra gente aqui ele fazendo os BO dele. Mas ainda não vai se expor lá. Eu acho que vai demorar. E, meu, já pensou quando a protagonista descobrir? Meu!
Sim, porque, tipo.
Eu acho que assim, vai ser o maior choque da vida dela.
Tem uma parte do trailer que mostra o Vincenzo já descobrindo, né? Ele já percebendo, não é esse cara. Assim como a promotora, ela desconfia de que, não é esse cara que tá por trás, não. De toda a história. Porque ele é muito bobo.
Sim, gente, mas não é
muito
difícil.
Influenciável.
Ele é muito banana, gente.
Isso.
Nossa.
Aí o Vincenzo, ele já vai perceber também que não é. Então, eles vão aí na busca de saber quem é que vai ser. E vai ser interessante ver isso acontecendo, né? E quando a Prota descobrir mesmo, vai ser... Algo que ela vai ser bem chocante, né? Eu quero muito saber o motivo do porquê ele tá ali, disfarçado, entendeu? Porque ele tá agindo daquela forma. Então, eu espero que os próximos episódios revelem pra gente, né?
E tem muita coisa pra acontecer. Porque se você... Se a gente parar pra pensar, gente, já aconteceu tanta coisa em 4 episódios de drama que eu fico tentando adivinhar o que pode acontecer, né? Que são 20 episódios, então tem mais 16 episódios. Eu fico pensando, mano... Que tanto de coisa que pode acontecer em 16 episódios, uma hora e meia cada episódio, meu, tem... Cara, tem muita coisa pra acontecer ainda, muita coisa
tem,
pra se
muita
desenvolver.
Tem muitas reviravoltas, coisas assim que a gente nem imagina que vai... Assim, que a história vai girar, sabe? Eu tô aí na expectativa e até agora o drama tem conseguido manter bem, né? Tudo que ele prometeu... e a tendência é só melhorar, porque conforme os plots vão se desenvolvendo, né, a gente vai se envolvendo cada vez mais com a história, vai querendo que as coisas tenham logo um desenrolar, né, e vai ser bem tenso pra gente ficar acompanhando aí a cada semana, né, só 2 episódios, né, a vontade era de ter tudo de uma vez pra maratonar. Mas tá sendo gostoso ao mesmo tempo, né? A gente assistir aos poucos e ir comentando, debatendo, porque dá pra gente ir tendo uma experiência legal também, né? Ah, uma cena bem legal também que teve, eu acho que no episódio 4, foi da referência aos personagens que o Son Joong-ki já interpretou.
Ah, é verdade!
Os cartezinhos,
gente,
né?
Eu amei tanto isso. Eu amei num nível. Na hora que eu vi, não, ele falou o primeiro nome, né? Aí, ok, né? Aí, quando eu fui falando, eu falei, ué, mas esses nomes são familiares pra mim. Aí, depois que eu fui entender a referência.
Pois é, eles colocaram o nome dos personagens aí que o Son Joong-ki já interpretou, né? Tipo, bem nada a ver, talvez quem não conhece vai passar despercebido, mas a gente, né, que é fã do ator e tá sempre acompanhando aí os trabalhos dele, conseguiu pegar a referência muito bem, viu, dona TVN? Então, muito
adorei.
Bem feito, né? Continue assim, adoramos, cadê? Queremos referência de Descendants of the Sun, hein? Será que vai ter? Vamos lá.
Nossa, já pensou?
Gente, a TVN sempre arrasa aí, quando tem esses dramas que tem tom, assim, um pouco de tom de comédia, né, de sátira, eles sempre colocam algumas coisinhas. Eu lembro que The Fairy Priest trouxe pra gente aí uma cena memorável de Mr. Sunshine, né, que tipo uma paródia, foi muito boa, foi muito legal, então a gente, tô esperando, assim, uma surpresa nesse nível aí em Vincenzo, né? Então, vamos ver que se em algum momento eles vão colocar isso na trama pra gente.
Sim, sim, mas já tem algumas cenas que lembram bastante Descendants of the Sun. Tanto que eu até postei umas comparações. Óbvio que não é nenhuma referência, tipo, forte, né, ao drama. Mas, tipo, cenas muito semelhantes. Tipo, até o jeito dele, tipo... Das cenas, assim, a expressão dele é muito parecida com algumas cenas de Saints of the Sun.
E é isso, vocês têm alguma cena ainda que queiram comentar desses episódios 3 e 4?
Não, eu só queria comentar, né, uma preocupação que eu tô, porque aconteceu tanta coisa depois da morte do advogado, e a mãe do Vincenzo até agora não tá sabendo da morte do advogado, e eu tô tipo, meu... Porque alguém vai ter que ir lá avisar, né? Porque ele era o defensor dela e, além de ser defensor, era amigo pessoal, né, dela. E tal, tanto que ele também sabia sobre o, né, o Vincenzo ser filho dela. Então, assim, alguém vai ter que ir lá avisar, ela vai ter que saber, né? Então, acho que, nossa, porque a única pessoa que tá de fato do lado dela, que tava, né, de fato do lado dela todo esse tempo, acho que vai ser bem triste quando ela receber a notícia.
Demais.
É, verdade. Verdade.
E agora a gente fica na expectativa, né? Pra ver como o Vincenzo vai assumir, né?
Não, e segundo, né? Segundo a doença dela, ela só tem 6 meses de vida, né? Segundo a doença, né? Foi relatada,
sim,
né? Ela só tem 6 meses de vida, né?
Aí agora a gente aguarda aí pra ver como é que vai ser, né? Se o Vincenzo vai começar a ter uma interação maior com ela. É porque a gente vê que ele se importa, né? Mas que há ali uma barreira que impede, né, dele tentar se comunicar com ela, uma insegurança. Então, vamos ver aí se nos próximos episódios, provavelmente, né, a gente vai ter umas cenas dos dois interagindo e resolvendo aí essas questões do passado.
Sim, sim, eu tô bem ansiosa aí em
grandes expectativas, né, das histórias que precisam mostrar um pouco mais atrás, lá no passado, né, mostre pra gente.
Coisa que tá muito legal nesse drama é a trilha sonora, os efeitos sonoros estão muito bons. Uma cena que emocionou demais com a trilha sonora, né, que também foi tipo uma ópera, foi na cena do episódio 3, 4, quando a protagonista vê lá, chega ao local, né, que aconteceu o acidente, e aí toca. É até bem conhecida aquela ópera ali, aquela canção ali que toca naquele momento. Eu só não lembro o nome agora, mas eu lembro de já ter ouvido em algum lugar, que é aquela coisa assim que é mais melancólica, que realmente desperta assim uns sentimentos ruins, né? Não, ruins que eu falo assim de tristeza, né? De...
Sim. Então, é o que a gente vai mais ouvir, né? A gente vai ouvir todos os tipos de ópera possível. Eu que não entendo nada de ópera, provavelmente vou sair desse drama entendendo pelo menos um pouco, ou conhecendo pelo menos um pouco, porque eu acho que realmente vai tocar muitas óperas.
Então, acredito que é isso, né? Assim, a gente tentou comentar assim, o que deu pra lembrar agora. Eu acredito que a gente lembrou da maioria das coisas que a gente tinha que falar sobre os episódios 3 e 4. Então fica as expectativas aí pros próximos episódios, né? Pro próximo final de semana. Que vai pegar fogo, né? Já pegou fogo no primeiro episódio, no quarto episódio. Então eu acredito aí que futuramente também, em algum momento, vai ter fogo, né? Tô esperando o fogo no parquinho, gente, pra fazer o meme. Fogo no parquinho. Depois já teve fogo no vinhedo, fogo lá na indústria. Agora falta o fogo no parquinho pra completar o meme, né? Vamos ver aí onde mais o nosso Vincenzo vai tacar fogo. Já que ele tem... Eu acho tão legal essa o fato dele não fumar, mas ele carregar aquele... Sabe, aquele isqueiro com ele. E aí ele fala que ah, é pra me manter calmo. É muito clássico aquilo, sei lá, muito... Muito fino, nossa, eu adoro.
Tinha o isqueiro, né? Tinha o isqueiro já foi embora, né?
Ah,
ele
deve ter uma coleção.
Não,
porque
ele deve
no vinhedo
ter...
lá
exatamente.
Também.
No vinhedo ele deixou um, agora ele deixou outro. Então ele tem uma coleção aí, minha filha, e vamos ver se até o final do drama, quantos isqueiros ele vai perder aí no meio dos incêndios.
E aí, a gente fica... Vai ser a marca registrada dele.
Sim.
Só que é verdade.
Só vai pra cá com isqueiro, já mostra que, né, que não tem como. O fogo vai ser a marca registrada dele.
Sim. Eu gosto desse estilo, né? Taco logo fogo, tudo explodiu tudo, né? Pronto, acabou. Ai. Se quiser fazer a droga, vai ter que fazer tudo de novo.
Não, e fica a nossa pergunta no ar. Será que Vincenzo quebrará a promessa que ele fez para nossa advogada de apaziguar, não vai, falou que sem morte, será que ele vai conseguir manter a linha sem matar alguém?
Então.
Eu acho que ele vai quebrar a promessa, sim. Eu acho que ele pode até tentar, né? Ele pode até tentar, mas eu acho que vai chegar no momento. Não vai ter como.
Ou será que, ou será que com a química? Ou será que com a química da como ela está por perto, né? Tipo, meio que se apaixonando, ele vai tentar não ser tão violento, será?
Então, olha,
eu acredito que até pode ser que sim. Não boto muita fé porque ele é mafioso, né? Até pode ser que sim. Mas é como eu falei, eu acho que vai chegar no momento que até ela vai aceitar que ele vai ter que usar uma violência maior, porque eu acho que vai chegar no momento que vai ser ele. Ou ele mata ou ele morre, entendeu?
Exato.
Ele não vai ter opção.
É, eu também acredito que vai ser assim. E é nessa parte, é a parte que eu mais temo. Né? Porque no momento em que eles dão permissão pra ele matar, eles vão querer também dar permissão pra ele morrer, porque, entendeu?
Sim.
Então, roteiro, pelo amor de Deus, roteirista, não faça isso com o meu coração. Então, vamos dar aí um final satisfatório pro nosso Vincenzo, né? O bichinho mata, ele mata, mas ele tá aí ajudando um monte de gente também, né? Então...
Nem que faça o seguinte, não faz que nem do Kiwit, manda ele de volta pra Itália, onde tudo começou.
É... Termina como paga, onde tudo começou, termina lá ele voltando pra Itália.
Leva a protagonista, né? Pra Itália, entendeu?
É
verdade.
Vamos
pra pizza.
É, assim, uma nova identidade, né? Pra os caras lá encontrar ele, porque na Itália também ele tá
sendo queimado. Lá já tá queimado, né? Lá ele já tá queimado, né? Lá ele tá mais sujo que pau de galinheiro, né? Então, pra viver lá realmente, acho que senão os caras vão ficar atrás dele, né? Mas, por favor, tô pedindo a Dona Coreia. Dona Coreia, olha, eu não te peço nada, Dona Coreia. Pelo amor de Deus, Netflix. Por favor, vocês, roteiristas, diretores, faz um final bom, pelo amor de Deus, tá? Não precisa ser sinal, não precisa ser final feliz, romântico, mas pelo menos a história fechada. Nada de segunda temporada, assim, eu gosto, gente, nada contra. Mas se puder terminar o drama fechadinho, explicando tudo, perfeito, acabou.
É, porque tem drama aí que termina sem final de fato, né? E não tem, fica aí na esperança de ter uma segunda temporada, nem acontece. Então eu preferi...
É verdade.
Sério, 20 episódios de 1h30. Tem tempo suficiente pra resolver essa história.
Tem. Inclusive, Artidão Chronicles, agora que eu lembrei, né? Que era pra ter 3 temporadas, até agora só teve a primeira. Ninguém não sabe sobre a segunda, acho que não tem nem previsão.
É verdade. Não, nem tem previsão, ninguém falou mais nada. Tipo, ficou esquecido, como diz a Lu, ficou esquecido no churrasco.
Na verdade, a última informação que saiu é que tava confirmada a gravação, só que como as gravações é no exterior, tá sem previsão por conta do Covid, né? Eles até tinham marcado uma data de início, mas isso, ano passado, né, em 2020, na verdade, era pra ter começado a gravação da segunda temporada, se eu não me engano, em setembro de 2020. Só que teve que adiar por conta da pandemia, e tá aí até hoje adiando por conta da pandemia.
Ah, então deve ter sido esse o motivo mesmo.
Sim, é o Sonju que foi bastante afetado aí, né, por conta de pandemia. Primeiro, né, acho que da Clonics aí já é uma amostra aí.
Isso.
E aí, fora isso, teve o atraso, né, de Space, né, o filme que saiu agora, que era pra ter saído no mês de 2020, né, e era pra ter saído nos cinemas, não era pra ter sido na
Nossa,
Netflix,
gente,
era pra ter
saído
nos
sido...
cinemas, era pra ter
Teria. Gente, eu queria que... assistindo... Sonju aqui nos telões, que vontade.
Sim, eu acho que a gente tava muito na esperança de ser um super sucesso, né, igual Invasão Zumbi, né, e aí pra chegar aqui nos cinemas brasileiros, e aí infelizmente teve que haver um lançamento só no Netflix por conta disso. Aí teve o outro filme dele, que é o Bogotá, que é a gravação na Colômbia, eles iniciaram as gravações... Mas tiveram que voltar pra Coreia por conta do Covid, então tá em suspense também. Ele ia fazer um outro filme, que ele ia ser protagonista, mas ele teve que declinar, porque como houve muita bagunça na agenda, por causa de dia ali e dia aqui, aí a agenda dele não bateu mais com esse filme, aí ele teve que sair. Então, assim, foi muita treta, a pandemia afetou o som de que assim demais.
É, sei, pelo menos o Vincenzo saiu, né, e o Space.
Sim, pelo amor de Deus.
Então,
é verdade.
A gente fica aí na expectativa dos próximos episódios. Meninas, eu quero agradecer para vocês mais uma vez aí, por estarem disponibilizando um tempinho pra gente comentar aqui sobre os episódios da semana, né? E vamos aí rumo ao episódio 5-6, né? Para o que nos espera nesses próximos episódios, né? Altas emoções, porque o episódio 3 e 4 entregou muito, muito mesmo, né? Quem jurou que era comédia pastelão, totalmente aí surpreendido, que veio muito tiro, porrada e bomba no episódio 3 e 4, que venham aí nos próximos também, né? O equilíbrio, como a gente sempre falou, o equilíbrio é tudo. Tá muito bom, tá tudo muito bem dosado, né? Então é isso.
Sim, tô muito ansiosa aí pelo que vem pela frente. A audiência do drama só tá crescendo, né? O quarto episódio chegou a 11%, é considerado muito bom.
Nossa, sim.
Né? Porque em segundo lugar, que é o... Eu acho que é o drama chamado Times.
É, foi Times.
Tá com 2%, 2 e alguma coisa. Então, assim, a diferença do primeiro pro segundo tá bem grande. E, assim, pro quarto episódio já está em 11%. É considerável já uma audiência bem grande. Então, assim, espero que a audiência só aumente. Que as pessoas continuem se abrindo aí pra assistir o drama, né? Esquecendo aí comédia pastelão. Tô muito ansiosa. Não consigo imaginar o tanto de treta que pode acontecer em mais 16 episódios, mas espero me surpreender. E muito obrigada por mais um episódio aqui no podcast.
É isso aí, agora esperar, gente. Agradeço mais uma vez. E em relação às audiências, já pode considerar um drama bem-sucedido, com certeza. Aliás, tudo que ele faz é bem-sucedido, né? Então, agora, gente, eu tô super ansiosa. Pena que a gente... O ruim de assistir, por isso que eu não gosto de assistir drama em andamento. Porque a gente fica ansiosa, né? E tem os spoilers que a gente sem querer acabar pegando, né, meninas? Mas aí, fazer o quê, né?
Essa é a vida 3, de... Quando acabou daquele jeito, eu fiquei pensando assim, ainda bem que o episódio, a continuação, já é amanhã. Já pensou se o episódio de domingo acaba dessa forma, né? Porque aconteceu e a gente tem que esperar até outra semana. Eu falei, nossa.
É, realmente.
Então é isso, ó. Lembrando, segue a gente nas redes sociais. Sempre tem que lembrar, gente, ó. No Twitter, no Instagram, a lá, arroba Midugues, Dona Meira Surtadas. É isso aí, até a próxima.
Arroba Junqui Brasil, gente, com Z, tá bom? Não é Brasil com S, é Brasil com Z. Todo mundo confunde, é isso aí.
Buona serata, mademoiselle.
Cosa mi succede, non lo so bene.